Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar o programa de hoje já falando de coisa boa? Existe um projeto em Rio Verde chamado Tampas em Movimento, cooperação que transforma, mulheres fortalecendo laços. E eu tenho um recado aqui da Fabíola para gente, logo no início do programa, fazendo um convite para vocês. Oi, Fabíola, tudo bem?
Olá, Divino Ronaldo, tudo bem? Eu estou aqui para compartilhar com vocês, seus ouvintes, uma iniciativa solidária que está sendo apoiada pela Cred Rural e pela Comigo, que é a coleta de tampas plásticas para trocar por cadeiras de rodas. Com 350 quilos de tampas, conseguimos transformar recicláveis em acessibilidade para quem precisa. Você pode doar tampas de garrafas plásticas, amaciantes, leite em pó, entre outras. Atenção! Tampas de medicamentos e venenos não são aceitas e todas devem estar higienizadas. Essa ação não só auxilia entidades e pessoas que necessitam de cadeiras de roda, mas também contribui para a reciclagem, preservação do meio ambiente e prevenção de doenças como a dengue. Vamos juntos fazer a diferença? Estão sendo produzidos cartazes para divulgação nos pontos de coleta, que a princípio será nas lojas da Comig e nos postos de atendimento da Cred Rural. E quando esse material estiver disponibilizado, nós também podemos colocar em comércio, escolas e outros estabelecimentos que estiverem interessados em contribuir. Contamos com você e a sua audiência nessa corrente do bem.
Fabíola, que projeto bonito, que coisa maravilhosa. Parabéns pela atitude, parabéns a você, parabéns a Comigo, parabéns à Cred Rural por esse projeto Tampas em Movimento, cooperação que transforma. Transformar tampinhas em cadeiras de roda. Gente, vamos todo mundo colaborar? Vamos ajudar? Aqui nós estamos empenhados em ajudar, em colaborar com vocês. Pode contar comigo. Gente, eu já comecei o programa tão empolgado hoje que eu nem falei, né? Quem será meu entrevistado? Aliás, serão duas entrevistadas. Eu vou entrevistar a Ana Cristina Presler, que é engenheira agrônoma e parceira do INCT Nano Agro, e a Amedeia Barose Seabra, química de formação e parceira do INCT Nano Agro. E o tema da nossa entrevista será o uso da nanotecnologia na germinação e crescimento da soja. Toda quinta-feira nós temos as dicas técnicas com o pessoal da CJ Agrícola, aqui no Minuto CJ.
Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Olá pessoal, tudo bom? Felipe Tavares, agrônomo e consultor da CJ Agrícola. Hoje nós vamos comentar um pouco sobre alguns pilares importantes, né, para elevar a produtividade. Na parte do momento que nós levamos a proposta ao cliente, ele acata, a gente consegue alinhar a parte técnica com a parte operacional para a gente chegar a bons resultados finais. Então eu sempre digo que dentro da agricultura de precisão nós temos quatro pontos importantes que nós conseguimos controlar e um que nós não conseguimos controlar. Então, sem dúvida nenhuma, primeiro de todos, trabalhar a boa fertilidade do solo, diminuir a acidez, elevar níveis de cálcio, magnésio e potássio na CTC, elevar a saturação, para que a gente consiga disponibilizar uma boa base para a planta se desenvolver. Segundo ponto, escolha da variedade. Nós temos visto que esse é um fator determinante nas produções finais, é entender a variedade, a característica dessa variedade, o quão ela pode entregar para a gente expressar o máximo possível do potencial dessa cultivar. Terceiro ponto, fazer um bom manejo nutricional. Disponibilizar macro e micronutrientes nos momentos corretos, da forma correta para que a planta consiga ter um melhor aproveitamento e ter um bom balanço nutricional. Quarto ponto, manejo fitossanitário. Fazer um bom posicionamento de fungicida para controle de doença. A gente viu que esse ano foi um ano que choveu muito, com baixa luminosidade, ambiente propício para doenças, né, como mancha-alvo, cercóspora, mancha parda. Então, saber posicionar bem o fungicida e respeitar os intervalos de aplicação é muito importante. Então, trabalhar a fertilidade do solo, escolher variedade, fazer um bom manejo nutricional e um bom manejo fitossanitário, sem dúvida nenhuma, é um dos quatro pilares mais importantes dentro da agricultura de precisão. E um fator que nós não conseguimos controlar, que é a chuva. Chuva, temperatura, esse a gente não consegue controlar. Mas tenho certeza que a gente trabalhar nesses quatro pontos importantes, a gente chega num resultado muito satisfatório ao final da safra.
Este foi o Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Nós vamos ouvir agora as dicas do meu amigo Luciano Alegre, que é engenheiro agrônomo, especialista em finanças, consultor para empresas rurais em todo o Brasil. O homem está famoso, viu, gente? Mas toda quinta-feira ele nos traz o Momento Agrofinanceiro.
No Morada no Campo, o engenheiro agrônomo e consultor em finanças para o agro, Luciano Alegre, nos traz dicas de gestão e controle do seu negócio no Momento Agrofinanceiro.
Olá, amigos do Morada do Campo. Aqui Luciano Alegre para o nosso Momento Agrofinanceiro de hoje. O Brasil se consolidou como líder mundial na produção de soja, expandindo suas áreas produtivas e avançando na produtividade. Mas enquanto seguimos crescendo no campo, como garantir que o financiamento acompanhe esse ritmo? E ainda, com a previsão de juros mais altos no próximo plano safra, como o setor pode se preparar? O Brasil bateu 154,6 milhões de toneladas de soja na última safra, consolidando a sua posição no mercado global. A produtividade nacional varia entre 3,4 e 3,8 toneladas por hectare e há projeções otimistas. Podemos alcançar de 180 a 200 milhões de toneladas até 2030. Crescimento este não pela abertura de novas áreas, mas sim por tecnologia, melhor manejo e uso eficiente dos recursos naturais. Além da soja, o milho safrinha, o trigo e outras culturas estratégicas vêm ampliando o seu espaço. O Cerrado segue como grande fronteira agrícola, especialmente nas regiões de Mato Grosso e Mato Piba. Mas nem tudo são flores. O clima é um fator de risco crescente. Quando falamos de crescimento agrícola, não dá para deixar de lado o financiamento. A agropecuária brasileira depende fortemente de linhas de crédito subsidiadas pelo governo. O Plano Safra é a principal ferramenta para isso, garantindo recursos a taxas mais acessíveis para custeio e investimentos. Entidades do agronegócio já estão se mobilizando para antecipar as discussões do Plano Safra 25-26, preocupadas com a falta de recursos e possíveis atrasos na liberação de crédito. Para piorar, o Banco do Brasil já prevê juros mais altos para o próximo Plano Safra. A justificativa? O aumento da taxa Selic, o que encarece os custos financeiros. Ou seja, o custo do dinheiro para plantar, colher e investir será maior. Diante desse cenário, a palavra-chave é planejamento financeiro. Com juros mais altos, o produtor precisa comparar as opções de crédito disponíveis no mercado, incluindo cooperativas e bancos privados, apostar em tecnologias e manejos que aumentem a produtividade sem elevar os custos fixos, ficar atento às negociações do próximo Plano Safra para não perder prazos e oportunidades. Monitorar seus indicadores financeiros, liquidez e alavancagem financeira devem ser constantemente averiguados, aliados, é claro, a uma projeção de resultados de pelo menos 5 safras para frente. Imagine que você pode já necessitar imobilizar em parcelas de investimento 60% do resultado de cada safra pelos próximos 5 anos. Isso é bastante arriscado. Pense nisso e até o nosso próximo Momento Agrofinanceiro. Quem quiser nos acompanhar já sabe, é só seguir nas redes sociais. No Instagram, o @oLucianoAlegre. Até mais.
Luciano, abração para você, meu irmão. Até a próxima quinta. Eu vou para o intervalo e você vai aproveitar que eu vou para o intervalo. Já acessa o portal de notícias www.agroeprosa.tv para você ficar ainda mais informado sobre as notícias do agro. Vou para o intervalo, já eu volto.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. As minhas entrevistadas de hoje são Ana Cristina Preisler, engenheira agrônoma, parceira do INCT Nanoagro, e a Medeia Barose Seabra, química de formação e parceira do INCT Nanoagro. E o tema da nossa entrevista será o uso da nanotecnologia na germinação e no crescimento da soja. Oi, meninas! Tudo bem? Deixa eu começar com a Ana Cristina, que está mais pertinho aqui de mim. Tudo bem, Ana? Como é que você está?
Olá, tudo bem? Tudo jóia com vocês aí?
Tudo maravilhoso. Você está falando de onde, Ana?
Eu estou falando atualmente de Sorocaba, aqui no estado de São Paulo.
Sorocaba, no estado de São Paulo. Seja muito bem-vinda, tá?
Que agradeço o convite.
Medeia, que nome bonito esse seu. Tudo bem com você?
Tudo bom, Divino? Eu que agradeço aí pela possibilidade de entrevista. É um prazer estar aqui com você hoje.
E você está onde, Medea?
Eu estou em Santo André, na região do Grande ABC, aqui de São Paulo.
Ah, tá. Bacana. Bom, nós vamos falar, gente, sobre nanotecnologia. A única coisa de nanotecnologia que eu sei, que eu conheço, é que nano significa pequeno, né? Então, a tecnologia pequenininha. Mas vocês vão nos ajudar hoje a entender um pouco desse mundo pequenininho, né? E os benefícios que ele traz para a agricultura. Como eu comecei com a Ana, agora eu falo com a Medea, né? Vou começar perguntando para ela. Medea, conte para a gente um pouquinho do INCT, Nanoagro, o que, que é essa instituição, como é que funciona. Explica para a gente, por favor.
Sim, o INCT é uma sigla, né, que significa Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Nanotecnologia para Agricultura. Então, é usar a nanotecnologia, que já é utilizada em vários produtos hoje, né? A gente nem sabe, mas a gente consome nanomateriais em cosméticos, em alimentos, em roupas, e agora, mais recentemente, em agricultura. Então, é um conjunto de pesquisadores de diversas instituições brasileiras, não só no estado de São Paulo, em todo o Brasil, todas as regiões do Brasil, com financiamento de agências de fomento brasileira, como CNPq, ACA, para fomentar desenvolvimento, né, criação de uma rede para desenvolver novos produtos usando essa nanotecnologia para a gente ter uma agricultura mais sustentável, mais amigável, né, mais adequada aos dias de hoje. Né. Nanomaterial, como o Divino falou, é um material pequeno, nano, né, de nanométrico. Então, é a manufatura de produtos em uma escala pequenininha. E aí, esse produto vai interagir melhor com as células, as organelas, o espírito digital, e a gente vai ter uma maior efetividade. Então, é um tema que é muito alto hoje, né? A gente fala aqui em celular, verde, nanotecnologia, biotecnologia. Então, tá. É um ponto de cientistas, de pesquisadores, de diversas áreas, fisiológicas, donos, químicos, um objetivo comum, né, de desenvolver uma agricultura mais verde, mais sustentável, usando a nanotecnologia.
Aí são várias pesquisas paralelas que acontecem.
Exato, são várias pesquisas paralelas, mas a gente tem vários eixos e a gente está entre si. Por exemplo, eu sou química de formação, né, mas eu tenho que conversar com um agrônomo, entender as dificuldades ali da planta. Eu não vou plantar nada, eu não planto nada, né? Mas eu tenho que entender a dificuldade do agrônomo, do pequeno produtor, né? Para a gente chegar até ele com tecnologia, acessível, entender os problemas, a demanda dele. Por isso que a gente tem esses dores de diversas áreas, em diferentes áreas, a gente tem que conversar entre si.
Muito legal, bem bacana. Ana, conta para mim o seguinte. Como é que a nanotecnologia tem transformado as práticas agrícolas, especialmente no contexto da germinação e do crescimento inicial das plantas?
Bom, esse é um tema bem complexo quando a gente fala de melhorar práticas agrícolas, principalmente quando a gente trata ali de grandes cultivares como a soja, que já tem uma tecnologia altíssima dentro do campo, né, com índices altos de taxa de germinação. Mas, nos últimos anos, aí, com diversas mudanças climáticas, aumentos de temperatura, escassez de chuva em diversas regiões do Brasil, a nanotecnologia ali, ela vem para auxiliar esse desenvolvimento e esse estabelecimento inicial da cultura no campo. Porque quando a gente fala em estabelecimento inicial, a gente fala em produtividade final. E o produtor quer saber de quantas sacas por hectare ele vai colher. Ele quer reduzir o risco de pragas, enfim, de qualquer danos que possam afetar o preço da soja, a qualidade da soja, que é muito importante, tanto quando a gente fala de sementeira, quando a gente fala de grão mesmo. E aí, a nanotecnologia, ela vem para otimizar compostos que a gente já usa no dia a dia dentro da lavoura. Só que com a nanotecnologia, a gente consegue reduzir esses produtos, em muitos casos, e, além disso, potencializar em quantidades menores os efeitos benéficos na germinação, por exemplo. Quando a gente fala, né, que a gente vai abordar mais a fundo as próximas questões, quando a gente fala do NO, o NO é muito benéfico nesse estágio inicial da germinação.
O que é o NO? Explica pra gente.
O NO é uma molécula que a gente chama de óxido nítrico. Ele é uma molécula que participa de diversos processos metabólicos na planta, desde a parte de fixação de nitrogênio, desde o metabolismo fotossintético, para a planta ali, fazer as trocas gasosas, né, que a gente fala que a planta lá captura o CO2 e libera oxigênio. Isso é um conhecimento comum, né, bem simples que a gente tem.
Uhum.
Então, o NO ele vai atuar em todo esse processo fisiológico, mas especificamente quando a gente fala de germinação, é como se ele desse um potencial a mais para aquela planta aguentar ali o início, conseguir desenvolver melhores raízes, consequentemente explorar e absorver uma maior quantidade de água, de nutrientes. Ela pode também atuar ali com os micro-organismos do solo. Então, todos esses efeitos acabam ali potencializando esses efeitos iniciais e aí, no senso que a nanotecnologia vem, né? Através de liberação que a gente fala que é uma liberação controlada. Ela não é uma dose única, como se a gente tivesse um outro ativo ali, direto na área agrícola, né? Esse é um dos benefícios da nano.
Ah, legal. Bacana. Amedeia, conta pra gente o seguinte. O que é a tal da quitosana? E quais são as principais propriedades que tornam essa quitosana útil na agricultura?
É um biopolímero. É um polímero natural. Então, ele é obtido de uma fonte natural. Então, ele vem basicamente da casquinha ali do camarão que a gente come, né? De crustáceos. Então, ele é a sobra da indústria pesqueira. Aí tem um grande apelo, né, de economia circular. Então, ele é a sobra ali de um setor, né, da economia. E aí tem um processo químico que a gente faz uma modificação, um tratamento bem simples, aí a gente faz uma reação, tem um nome aí, desacetilação, mas não vem ao caso, aí você transforma a quitina na quitosana e você obtém. Então, ele é um sólido branco, temperatura ambiente, e ele é esse polímero, ele é utilizado já na indústria farmacêutica, ele é biodegradável, a grande vantagem, ele é bom, bonito, barato, né? Então, ele é usado...
Isso é importante.
É super. Ele é usado na indústria farmacêutica, muito utilizado, né, na indústria de cosmético, na indústria farmacêutica. Então, ele não é tóxico. Então, ele é biodegradável, ele é biocompatível e é muito barato. Em agricultura, a gente pode usar quantidades grandes, né, maiores. E a gente consegue brincar com esse polímero e fazer hidrogéis, fazer membranas, adesivo, fazer nanopartículas, e a gente consegue agregar o que a gente quiser. Se você quiser incorporar um defensivo, um herbicida, e no nosso caso, o que a gente vem agregando é o que a Ana comentou, um NO. Essa é uma sigla do inglês, nitric oxide, né? É uma molécula que se chama em português óxido nítrico. Só um adendo aqui, essa molécula de óxido nítrico, ela é extremamente importante para a gente, né? É ela que controla a nossa pressão. É uma pressão arterial controlada por ela, é o vasodilatador.
Ah, né? Eu sabia que eu conhecia. Existe uma pesquisa, te interrompi aqui, ó, que eu já vi. Eles estavam usando esse negócio aí para pessoas com problema, homens com problema de ereção. Como ele é um vaso dilatador.
O Viagra passa.
Exatamente.
É verdade. O Viagra passa pelo metabolismo dele, passa, né? E pelo óxido nítrico.
Então, pois é, mas o que isso tem a ver com planta?
Então, o que tem a ver com a planta? Exatamente. Então, nos anos 80, teve aquele boom do óxido nítrico, aplicações cardiovasculares aí. câncer também tem tudo a ver com óxido nítrico, ele é um agente antitumoral, teve aquele boom. Aí, bem mais recente, isso foi final dos anos 90, começo dos anos 2000, descobriu, espera aí, essa molécula não somente é importante para nós, mas também para a planta. E aí teve um boom, assim, uma descoberta que, nossa, ele é muito importante. Ele controla os hormônios na planta. Ele deixa a planta mais forte para ela sobreviver com seca, alta temperatura, estresse luminoso, ataque de fungo, de patógenos. Além de controlar processos como a quebra de dormência das sementes, a germinação, vários processos. Então, não se sabia. Isso é muito novo. Esse conhecimento que, nossa, o NO vai, né, do controle da nossa pressão até para a planta. E aí a gente começou, por que não, utilizar nanopartículas com doadores de óxido nítrico? Porque eu, como química, eu vinha trabalhando com médicos. Trabalho ainda com ele. Usando esses nanomateriais para aplicações biomédicas. Aí a gente viu que a gente pode usar os mesmos materiais para a agricultura, que o óxido nítrico também é extremamente importante para as plantas. Então, essa nanodiquitosana, essa nanopartícula diquitosana, eu também uso para aplicações biomédicas e também aplicações agrícolas, porque o óxido nítrico é uma molécula muito chave, ela é muito versátil.
Meninas, eu vou fazer um intervalo comercial e nós voltamos já em alguns instantes.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje estamos falando sobre o uso da nanotecnologia na germinação e crescimento da soja. E eu estou entrevistando Ana Cristina Preisler e Amedeia Barose Seabra. Pois é, mas o que motivou essa pesquisa aí? De repente, fala, que legal, esse negócio aqui pode ser que funcione para as plantas. O que levou a isso?
A gente via na literatura, né, nos artigos científicos, falando da importância do óxido nítrico e que a planta, quando ela está estressada, a planta também fica estressada, não é só a gente, né? A planta também estressa. Eu aprendi isso. Se até a planta fica estressada, né? Eu, então, imagino.
Imagina a gente,
então,
né?
Que a planta, quando está estressada, ela, o mecanismo de defesa dela, ela aumenta a produção de óxido nítrico. Então, se você pegar plantas bem adaptadas em ambientes áridos, né? Deserto do Atacama. Ela está lá com a produção endógena dela mesmo, alta de óxido nítrico. Aí a gente pensou, peraí, então vamos ajudar a planta? E se a gente entrar com uma formulação, vamos ajudá-la? Fornecer externamente, dá para essa planta o óxido nítrico, será que vai ajudar? E aí a gente percebeu que sim, né? Em condições, diferentes condições de estresse. A gente testou várias condições de estresse, alta temperatura, estresse luminoso, toxicidade por metal, salinidade, combinação de estresse. A gente vê que se a gente doa esse óxido nítrico para ela, ela agradece. Então, ela fica mais forte e ela consegue sobreviver melhor nesse ambiente difícil. Ela vai aumentar a fotossíntese, ela vai crescer mais. Então, ele fortifica a planta.
Só um adendo, interessante que os estudos iniciais começaram exatamente por conta dos estresses, né? Só que nos últimos anos a gente vem observando com diversos estudos que mesmo sem a planta estar em estresse, a planta ali em condições ideais de luminosidade, de conteúdo de água, quando você fornece o óxido nítrico, principalmente através dos nanocarreadores em pequenas concentrações, isso estimula ainda mais o desenvolvimento vegetativo, floração, é a associação com micro-organismos, como por exemplo, para o desenvolvimento de nódulos na soja. Então a gente vem vendo esses efeitos benéficos em diversas culturas, em espécies de reflorestamento, sem estar necessariamente em estresse. Então aí a gente foi caminhando, né, para ver esses efeitos Exato. Benéficos em diferentes situações com espécies vegetais.
Pois é, deixa eu já aproveitar que você está aí, Ana. A pesquisa com o uso desses biopolímeros, né? Isso é algo antigo? É algo novo? Como é que descobriu que isso poderia contribuir para sustentabilidade, por exemplo, na agricultura?
Eu falo que, acho que a professora Medeia pode complementar qualquer coisa, que a nanotecnologia para a agricultura é muito recente ainda. Então a gente está engatinhando, principalmente para tentar descobrir essas interações. Como quando a gente fala em interação, a gente fala em interação do polímero com a planta, né? Porque tem polímeros que vão ter maiores afinidades, tem polímeros que não vão ter afinidade, a planta não vai conseguir absorver. Então, isso ainda a gente está galgando, assim, para tentar entender. Mas quando a gente fala, principalmente nos últimos anos, a gente vem tentando utilizar polímeros que são biodegradáveis, como a professora comentou. Por quê? Porque nosso intuito é tornar o produto mais eficiente, quando a gente pensa em produto, mas diminuir o impacto que ele tem no ambiente. Então, quando a gente usa polímeros biodegradáveis, a gente estimula esse desenvolvimento das espécies e aí reduz o máximo esses impactos, esse resíduo no ambiente, esse processo de contaminação de recursos hídricos, que muitas vezes com fertilizantes tradicionais também são fontes de nitrogênio e acabam estimulando também a síntese de NO, mas que tem também uma certa toxicidade. Então a gente fala que essa sustentabilidade na agricultura com o uso de biopolímeros, ela vem crescendo, mas ainda a gente está aí tentando entender melhor como que são essas interações. E existem inúmeros biopolímeros, né, que a gente utiliza. E a quitosana é um dos, se a gente fosse pensar hoje, é um dos mais acessíveis a curto prazo, vamos dizer assim, né? Tanto pelo custo, como pela forma de obtenção, a quantidade obtida. Então ela tornaria mais fácil.
Tá. Falando ainda dessa quitosana, de que maneira que ela influencia o crescimento, por exemplo, da raiz? A gente sabe que a raiz é a boca da planta, né? Por ali que ela vai buscar os nutrientes, né? Como é que ela influencia o crescimento da raiz e também a resistência? Se traz mais resistências para as plantas, já que você combate o estresse aí? Pelo menos foi o que eu entendi, é mais ou menos isso?
Isso. A quitosana em si, ela tem algumas propriedades, né? Ela é isolada do NO, vamos dizer assim. E ela acaba estimulando ali a absorção de água e de outros nutrientes. E que isso, em conjunto, acaba aumentando ali o desenvolvimento de raízes secundárias. Que, quando a gente fala de raiz secundária, é quando a gente pensasse numa raiz principal e todos aqueles pelinhos em volta da raiz.
Sim.
Então, a quitosana, ela estimula isso. Além dela ser tem um importante potencial antimicrobiano no solo. Então, isso acaba ajudando a evitar doenças de solo, que a gente fala, por conta de inúmeros fatores. E ela atua como proteção e como também uma fonte ali de recursos para as espécies vegetais. E associada, então, ao NO, ela consegue ter esse boom ali em diversas rotas que a gente fala de metabolismo, que acabam estimulando, então, esse desenvolvimento.
Medea, já tem produto comercial baseado nessa pesquisa?
Ainda não, mas pretendemos em breve. Estamos trabalhando para isso, né? Então, a octosana, como a Ana comentou, ela é um dos biopolímeros mais estudados em agricultura. Ela pode carregar, por exemplo, NPK, tem vários estudos. Você pode colocar agroquímicos tradicionais, né, aliados à quitosana, mas no nosso caso aqui específico, o nosso trabalho foca na que a nanopartícula de quitosana seja um nanoveículo de doadores de óxido nítrico, dessa molécula óxido nítrico. Então pensa num nanoveículo, um veículo que você coloca o quê? Várias pessoas lá dentro e ele vai entregando essas pessoas, as pessoas vão descendo do carro. Então a nanopartícula de quitosana é um cápsula. E aí você pode colocar o que você quiser lá dentro. Então a gente coloca o óxido nítrico, porque a gente sabe que ele é importante para a planta, e ela vai liberar onde você quer, vai aumentar a eficiência de entrega. Mas você também pode agregar outros compostos, né? Então isso que a gente está trabalhando. Você pode agregar algum outro fator de promotor de crescimento, algum herbicida, algum outro agroquímico associado, né, para ter um material um pouco mais complexo. Então, a gente ainda não tem um mercado, mas estamos trabalhando. Tem alguns desafios, né, evidentemente. A gente sabe da eficácia.
Quais são os desafios?
A Ana pode me ajudar nisso também. A gente sabe da eficácia, né, mas a gente tem alguns desafios ainda. Por exemplo, escalonar, produzir isso, né, numa escala industrial, que a gente produz uma escala pequena, de laboratório, né, por mais que a gente faça bastante ensaio, a gente está dentro da universidade, num laboratório de pesquisa, então a gente tem que pensar numa planta ali, né, industrial, como a gente transferir isso, né, para a gente ter o mesmo controle de qualidade, que a gente faz pouco material no nosso laboratório para ter algo grande. É questão de estabilidade, tempo de prateleiras. Imagina, você está em Goiás, calor, né? É estável por 2 anos na prateleira, né? Então, são estudos de estabilidade longos, né? Com a influência do calor.
Do transporte.
Transporte.
Porque a gente sabe que as estradas aí não são as melhores em quesito de transporte, né? Então, principalmente quando a gente fala de partículas, né, professora? É um sistema que tem uma certa estabilidade, mas que com alta agitação, mudança de temperatura, enfim, mudança de luminosidade com alguns polímeros, isso pode acabar
destabilizando. É um sistema frágil, né? É um sistema delicado. Uhum. Então, eu acho que o nosso maior desafio é transformar isso num produto mais forte ali para aguentar, né, esse tempo todo de prateleira, de transporte. Tem também a questão dos órgãos de regulamentação, né, a gente tem também todo o procedimento para você poder registrar um produto, né? Então são vários desafios. Eu falei, a gente sabe que funciona, né, mas aí transformar isso num produto ainda. Por isso a ideia, né, do INCTA é você colocar, ó, vários pesquisadores trabalhando juntos, com expertise diferentes, com experiência diferente, várias cabeças pensando, facilita e acelera esse processo. Porque no final a gente quer entregar para a sociedade um produto. Né? Acho que é isso que a gente é o principal objetivo. A gente dá um retorno. Né, acho que a universidade, a pesquisa tem que dar um feedback, um retorno para a sociedade. E o INCT ajuda e acelera esse processo.
Pode acontecer de vocês fazerem uma pesquisa dessa e tudo funcionar maravilhosamente bem, vocês se empolgarem, falar, meu Deus, descobrimos um negócio fantástico, sensacional. E de repente, o dia que colocar isso na escala, lá na prática, lá na lavoura, e não funcionou, deu errado. Pode acontecer ou não?
Pode, principalmente...
Acho que pode.
É. Quando a gente fala...
A gente faz tudo para evitar, mas pode.
Porque a gente, assim...
Isso tem um nome, realidade.
Exato. Quando a gente fala de área agrícola, a gente está falando de interferência de temperatura, a gente está falando de interferência de tecnologia de aplicação. O grande produtor não vai ter as mesmas condições de aplicar o mesmo produto... Tecnologia de ponta, né? Então, tudo isso acaba...
Nada é controlado.
E quando a gente faz esse tipo de pesquisa, a gente trabalha em casa de vegetação, em câmaras de crescimento. Então, a gente controla ali os danos para tentar chegar num produto mais certeiro, assim, vamos dizer. Mas esse é um grande desafio da gente, então, chegar até o produtor, né? Chegar até a porteira que a gente fala. Mas pode acontecer.
Vamos para mais um intervalo comercial e voltamos já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você sonha em ter um sítio ou chácara, criar os seus próprios animais e ainda aproveitar a natureza? Ou você quer ter um rancho às margens de um rio ou de um lago, onde possa pescar, passear de canoa ou jet ski? A sua hora chegou. A Rural Urbana Imóveis tem lotes para rancho parcelados em até 130 vezes. Sem entrada, sem consulta ao SPC ou Serasa. Saiba mais e realize o seu sonho. Envie um WhatsApp para o número 64-9248-2794 e fale com a corretora Ediene Costa. Ela irá te ajudar. Eu disse 64-9248-2794.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Gente, vocês têm noção da importância da nanotecnologia na germinação e no crescimento da soja? Pois é, existem pesquisas muito focadas nisso. E eu estou conversando com duas grandes pesquisadoras, Ana Cristina Preisler e Amedeia Barosa Seabra. Ô Ana, quanto tempo você acha que vai levar para isso chegar no lá, dar tudo certo, criar um produto... E vocês olharam e falaram assim, nossa, eu participei da criação daquele negócio ali que trouxe esse benefício, que aumentou a produtividade. Sei lá, vocês conseguem vislumbrar isso?
Eu acho que está mais perto do que a gente acha, mas eu acho que ainda a gente tem alguns anos de pesquisa. Nos últimos anos. Até o grupo do professor Allen já está indo para campo com essas nanopartículas de triclosano, então já tem uns testes iniciais, assim. Mas ainda assim, são áreas pequenas, né? São áreas ali que a gente consegue controlar, não são hectares e hectares de cultura, né? Mas eu acho que está mais perto do que pode parecer. Mas eu não consigo estimar um valor, assim, em X anos.
Acho que depende de parcerias, né? Da gente trabalhar junto com os agricultores, deles testarem, né, no campo situações reais. O que eu posso falar, como eu trabalho com materiais para aplicações biomédicas e agricultura, é mais fácil em agricultura, né, do que uma aplicação biomédica. Né? O caminho a ser percorrido, desenvolvimento de um produto final para agricultura costuma ser menos trabalhoso, né? Não é que não seja, mas comparado a um produto na área biomédica. Mas desenvolvimento de vacina de Covid, saiu a toque de caixa, foi rápido, a necessidade criou aquilo, né, uma força-tarefa, então são vários fatores, né, e acho que depende muito do contexto e depende um pouco de sorte também, eu acredito, você tá no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, os contatos,
eu acho que a aceitação também do produtor tá melhorando nos últimos anos. Antigamente, quando a gente chegava para conversar sobre a demanda com o produtor, a gente sentia uma certa barreira quando você falava de nanotecnologia. Se olhar e falava, né? Tipo, não faz sentido o que você está falando, meu produto já funciona, por que que eu vou querer aplicar um produto que eu não conheço, que eu não consigo ver? Enfim, é mais difícil, é mais abstrato essa explicação do que seria nanoprodutos, né? Então, mas hoje a gente percebe que tem uma aceitação melhor, que eles estão procurando, estão querendo entender, estão querendo fazer parcerias dentro das propriedades. Então, eu acho que a gente está caminhando para um futuro bem próximo, assim, com um produto muito bom.
Ô Ana, você acha que pode acontecer com a nanotecnologia o que aconteceu com os biológicos, por exemplo? Lá atrás, quando eu falava em biológico, nossa, parecia que era um bicho de sete cabeças, era um negócio assim fora da realidade. Hoje está todo mundo aderindo aos biológicos, está amando, quer dizer, virou queridinho de todo mundo, né?
Acham.
Até as empresas de químico amam os biológicos e estão correndo atrás. Você acha que vai chegar um momento assim que a nano vai chegar nesse patamar?
Acho que vai, e digo mais, acho que a nano ela tem grande potencial de se juntar aos produtos biológicos. Porque já existem pesquisas que fazem essa associação de encapsular mesmo micro-organismos para fazer esse tipo de aplicação em campo. Então, eu acho que ela tem grande potencial ali de se tornar uma das aplicações mais promissoras aí do futuro. E em conjunto aí com os biológicos, acho que a gente fala, né, sistemas verdes. Eu acho que esses sistemas mais verdes, assim, eles vão acabar predominando aí numa agricultura futura, assim, num futuro bem próximo. Porque essa preocupação com o ambiente, essa preocupação do que você está colocando na sua planta, no seu solo, dentro da sua área, vem crescendo muito nos últimos anos, essa conscientização. Então, eu acho que é bem promissor, sim, para se tornar o grande pool aí, igual foi os biológicos.
Vocês falaram aí que o professor Alex já está com a turma dele fazendo uns ensaios tal no campo. Já tem algum resultado prático assim, que pôde ser observado em lavouras que utilizaram sementes tratadas com a quitosana?
Eu acho que sim, né, professora? A senhora está por dentro do experimento da Thalita e comenta isso.
Tem várias. Eu trabalho com o Ale, com o professor Ale, né, da Universidade Estadual de Londrina, desde 2014 já. Então, a gente tem já uma série de resultados dessas formulações de nanopartículas, basicamente as nanopartículas de quitosana com doadores de óxido nítrico, em diferentes espécies. E aí vai desde o tratamento da semente até o pós-colheita. Aí uma outra colaboradora, Neide Kelly, a gente viu no... Olha só como é... Você pega toda a escala, né? Você pode pegar o tratamento da semente, você pode tratar a muda, você pode tratar a planta adulta e você pode tratar até o fruto pós-colheita, que a gente tem um problema, né, de estragar frutos, né, de um amadurecimento, retardar o amadurecimento. Você pega toda a escala e diferentes espécies nativas para a área de programas de reflorestamento de áreas degradadas, como produção de alimentos, né, produção de energia. Então, a gente tem vários resultados. Basicamente, está na forma de publicação de artigos científicos, pedidos de patente. Nós temos uma patente já concedida, uma patente verde dessa nanotecnologia, e está caminhando. Então, assim, a gente está bem acelerado e a gente vê que é uma tecnologia que funciona, né? Toda essa escala que eu falei, em diferentes espécies. Tem espécie que responde melhor, tem espécie, né? Mas o que a gente observa é diferentes espécies, diferentes situações. E desde a sementinha até o fruto pós-colheita.
Professor, bem amplo. Por que a soja? Por que a escolha da soja?
Acho que ela pode...
Inicialmente, quando a gente pensou em trabalhar com a soja, foi de tentar minimizar os impactos que a gente tem por danos de embebição, né? Porque a soja ela é comercializada com baixa teor.
Vixe, peraí. Não, vamos voltar. Danos de quê?
De embebição. Tipo, quando a soja entra em contato com o produto, ela embebe. Ah. Então a gente toma, como a gente fala, tomasse água, como se a semente
não tivesse. Ah, tá, ok.
Absorve, ela absorve água.
Entendi.
Ela absorve. E tem muito problema com esse tipo de absorção rápida ali, então, de você perder esse grão mesmo. A gente fala que, no agro, a gente costuma falar que o grão se torna bandinha, porque ele abre. E você consegue ver as duas bandas do grão, assim. Então, tinha muito esse problema. E a gente falou assim, como que a gente pode, então, melhorar, potencializar esse efeito, diminuindo esses impactos, né? E aí, a gente começou a fazer diferentes tipos de tratamento de sementes. Tratamento mais longo, tratamentos mais curtos, em diferentes concentrações da partícula. E aí, a gente começou a investigar, porque a soja é uma das culturas de maior importância econômica, tanto para o Brasil, quando a gente fala de exportação, quanto no mundo. Então, a tecnologia dela já é muito alta. Mas mesmo assim, o que a gente conseguisse agregar em termos de tecnologia, em termos de produtividade, é excelente quando a gente fala de soja. E só que ela tem muito esse problema do tratamento inicial de sementes. E foi por isso que a gente pensou em como melhorar isso. E aí a gente conseguiu comparar as sementes com diferentes qualidades. Então, semente que não é tão prêmio, quando a gente fala que vai para o mercado, e as sementes até de lotes mais prêmios, que são sementes um pouco mais caras, e aí que você tem de grandes produtores. E aí a gente começou a fazer esses testes. O que a gente viu? A gente viu uma melhora não só nos parâmetros iniciais ali de germinação, mas como no efeito da nodulação. A nodulação é um dos tratamentos ali de semente, quando a gente fala, de soja, principal por conta da fixação do nitrogênio. Então, a soja é uma cultura que demanda muito de nitrogênio. E hoje, 90% de todos os produtores utilizam a fixação biológica para a absorção desse nitrogênio e reduzem a aplicação de fertilizantes nitrogenados no campo. E aí a gente viu essa melhora não só no estabelecimento da cultura, no dano de absorção inicial ali, como também nessa questão de nodulação. A gente conseguiu ver mais nódulos, nódulos mais ativos, que estavam ali com uma maior taxa de fixação, e, consequentemente, melhoram o desenvolvimento vegetativo, então melhora o tamanho da planta, a quantidade de folhas, vamos dizer assim, a taxa fotossintética da planta. Então, a gente conseguiu ver isso até o ciclo ali da soja, que a gente chama de pré-floração. Então, foi algo muito importante, porque a gente pensou em desenvolvimento de semente. E a gente conseguiu ver essa diferença mesmo naquelas sementes mais prêmios no mercado, que tem alto índice de taxa de germinação.
Meninas, vamos torcer para chegar logo, né, aí para os produtores rurais, para chegar no mercado, aumentar, ajudar a aumentar a produtividade, a qualidade, ajudar a aumentar tudo, né? Porque é tão bom quando a gente tem novas tecnologias que ajudam o Brasil a ir mais longe do que já chegou, né? A gente sabe do potencial da nossa agricultura, dos nossos produtores rurais e de vocês, pesquisadores, porque graças a vocês, pesquisadores, que nós chegamos nesses patamares tão grandes de produtividade aí, estamos fazendo bonito no mundo todo, né? Dá um orgulho danado, viu, de ver o trabalho de vocês, porque antigamente parece que o Brasil só tinha coisa ruim para falar, né? A gente tinha aquele espírito de coitadinho, hoje não, a gente pode olhar e falar assim, puxa vida, tem algo que a gente é muito bom, que a gente é até melhor do que todo mundo, que é a produção de alimentos.
Exatamente.
Obrigado, eu estou encantado com essa conversa com vocês, que coisa bonita é ver assim, o brilho nos olhos de vocês quando falam desse trabalho. Ana Medeia, obrigado, viu? Foi uma honra conversar com você.
Obrigada, Divino. Assim, e obrigada por nos ajudar a divulgar, né, o trabalho. E é o que você falou, acho que a gente tem que se orgulhar como brasileiros, em todos os níveis, né? O produtor, e a gente tem uma pesquisa muito boa. Vou dizer uma coisa, tem colaboradores internacionais, redes internacionais, a gente não fica para trás, tá? A gente tem uma massa crítica excelente aqui, a gente sabe fazer bonito.
Com certeza.
Exatamente.
Obrigado a você. Obrigado. Ana, que bom falar com você também, obrigado, viu?
Eu que agradeço a oportunidade, agradeço você por estar fazendo esse trabalho aí de entrar nas casas e trazer mais informação de diferentes assuntos, assim. Muito obrigado mesmo.
Eu acho que é uma oportunidade maravilhosa que eu tenho de poder levar esses assuntos até você, meu ouvinte, meu espectador, né, de entender um pouco mais dessas coisas tão bonitas que existem, que às vezes a gente não tem contato no dia a dia, né? A gente nem sabe que existe. Aí, de repente, descobre, né? A nanotecnologia, os nanocarreadores, essa coisa toda que a gente não sabe como é que funciona, mas que funciona, funciona. Eu conversei com Ana Cristina Presler, engenheira agrônoma, parceira do INCT Nano Agro, e também com a Medeia Barozzi Seabra, química de formação e parceira também do INCT Nanoagro, e nós falamos sobre o uso da nanotecnologia na germinação e no crescimento da soja. Gente, final do Morada no Campo. E que prosa maravilhosa, né? Não vou nem falar assim, eu espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que vocês gostaram. Amanhã eu tô de volta com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada, tá bom? Um abração pra vocês, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.